Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Empreender no Brasil é uma grande montanha-russa. Ser vendedor, lojista, seller é muito difícil. Basta o governo dar uma declaração que as coisas mudam do dia para a noite. E se você tem acompanhado os assuntos de importação, recentemente surgiu um programa do governo chamado Remessa Conforme. Essa Remessa Conforme é um programa de cadastro das grandes empresas chinesas que vendem no Brasil para a troca de informações e a cobrança de impostos. E isso está dando uma mexida no mercado. Alguns estão dizendo:
ah, dropshipping vai acabar, importação vai acabar, agora não adianta mais nada, não tem mais como fazer nada, que ninguém sabe o que vai acontecer.
A verdade é que tem muita gente falando groselha por aí, falando bobeira, e tá faltando um pouco de direcionamento aí em relação à questão da importação formal, que é o tema que eu habito, que eu trabalho faz 20 anos, então eu vou organizar esse rolê para você. Se você se interessa por esse assunto, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. E se você não conhece aqui a ChinaGate, tudo que você precisa saber para fazer importações formais, legalizadas, seguras, lucrativas, com nota fiscal, da China para o Brasil, desde o momento que você está agora até a chegada do produto, das caixas aí, até o seu endereço, a gente pode te ajudar através dos nossos serviços. Tudo que você precisa saber está no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Assista o vídeo aqui agora e depois siga-nos em todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro sobre o tema importação formal empresarial da China para o Brasil. E se você é novato ou novata nessa área e não sabe o que é dropshipping, vou explicar para você de forma bem resumida em 30 segundos. Dropshipping é uma modalidade de venda onde o vendedor faz um anúncio de um produto que não é dele e vende esse produto, recebe o dinheiro para esse produto, mas o produto ainda não está com ele, o produto está no fornecedor. Então ele manda uma ordem de entrega lá para o fornecedor entrega para o cliente consumidor final que comprou e o dropshipper, o cara que faz essa transação, paga o produto e fica com a margem de lucro para ele. Então é uma modalidade muito rápida de você começar, especialmente porque você não tem estoque, você trabalha com estoque do teu fornecedor. A gente percebe que os caras feras em dropshipping são caras muito bons de vendas, de anúncio. Eles vendem praticamente qualquer coisa porque tem que ter uma certa habilidade ali de você conseguir fazer uma venda de um produto que demora mais para chegar, o controle não está muito aí na sua mão e tudo mais. A diferença dessa modalidade para um comércio tradicional é o estoque, né? Um seller, um revendedor, um lojista normal, ele tem um produto que é dele, que está ali no estoque dele, ele revende aquele produto e entrega. É o que qualquer loja faz. O dropshipping não, ele vende um produto que ainda não é dele, está no fornecedor, ele trabalha no estoque do fornecedor e o fornecedor não manda para ele, para o revendedor, enviar para o cliente final. Tem uma triangulação. O fornecedor manda direto para o consumidor final. Essas são as principais diferenças. Bom, até aí tudo certo, existe uma norma, uma lei no Brasil que permite o crescimento desse tipo de modalidade, que é mercadorias importadas, compradas por pessoa física, consumidor final, que tem o valor de até 50 dólares, não são ou não eram taxadas. Tudo certo, a gente, por exemplo, aqui na ChinaGate, nossos clientes usam muito essa modalidade para fazer compra de amostras. Qual foi o problema que surgiu de alguns anos para cá? O problema, não para os consumidores, mas para o governo e para o comércio brasileiro, é que essa modalidade, não só de drop, mas também as empresas chinesas vendendo produtos um a um, de pouquinho em pouquinho, abaixo de 50 dólares para os consumidores brasileiros, o chamado aí comércio cross-border, aumentou, escalou de uma forma inimaginável, inimaginável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dos 10 revendedores, dos 10 e-commerces mais visitados, de maior expressão no Brasil, vários deles, como Shopee, AliExpress e Shein, são gringos. Olha só, a Shein vende mais no Brasil do que empresas do grupo Renner, Marisa e um monte de outras empresas. O AliExpress também. Os caras são maiores do que muitas e muitas empresas brasileiras. Comércio na faixa aí de bilhões de reais. B de bola e de igreja. E o problema para o governo brasileiro é que esse produto ele está entrando no Brasil sem pagar imposto de importação e sem pagar o imposto da venda. E é aqui que o bicho pega. Bom, um comerciante normal, um lojista, para comprar um produto no Brasil, vamos pegar lá um produto nacional, vou pegar aqui um copo. Então, um lojista qualquer que compra esse copo, made in Brasil, nem estou falando de importação, quando ele compra esse copo e paga R$2, por exemplo, nesses R$2 tem imposto aqui. Porque a fábrica que fez o copo e vendeu o copo pagou imposto para vender esse copo, correto? Beleza. Quando esse lojista vai revender esse copo para alguém, ele também paga imposto. Então, o lojista no Brasil, comprando um produto made in Brasil, ele paga o imposto que está embutido no produto quando ele compra e ele paga imposto para revender. São dois impostos aí, tá? Bom, na importação é mais ou menos a mesma coisa. Se você vai comprar essa caneca aqui, você compra a caneca fora do Brasil, quando ela entra, você paga o imposto de importação. O produto chega no seu estoque e quando você vende o produto, aí no Mercado Livre, Magalu, Americanas.com ou na sua loja, você vai lá, tira o cupom fiscal, tira a nota fiscal e você paga o imposto para vender esse produto para o teu fornecedor, para o teu cliente, aliás. Então, beleza? É assim que funciona. Qual que é o problema? O problema é que se eu compro essa caneca lá no AliExpress, não paga imposto nem para entrar no Brasil e o AliExpress não paga imposto para revender para mim aqui, caso essa caneca seja inferior a $50. Bom, enquanto isso aqui era café pequeno, enquanto essa arrecadação não fazia diferença para o governo brasileiro e para o comércio brasileiro, estava tudo bem, só que agora esse expediente, essa modalidade cresceu muito. De novo, tanto para os dropshippers que fazem bom uso desse sistema, quanto para as empresas chinesas que vendem direto aqui mesmo. Então aqui nós temos nesse expediente, nesse canal de vendas, toda a galera do drop, a maior parte delas que faz drop internacional, né? Não estou falando aí de drop nacional, mas principalmente essas chinesas que vendem aqui para os nossos clientes, regaçando o comércio brasileiro. Porque convenhamos, né? Sem entrar na questão de caro ou barato, é no mínimo injusto. Por que que o cara que tem CNPJ no Brasil, ele paga imposto para comprar o produto e imposto para vender, e o cara fodão lá da China, nem sei se posso falar essa palavra aqui, o cara grandão lá na China pega, manda pro Brasil e não paga nenhum desses impostos. Não tem como concorrer. E tá quebrando geral a indústria. Mas, sinceramente, enquanto tivesse quebrando geral a indústria, o comércio aqui, eu acho que o governo ia deixando. O problema é que tá deixando um monte de arrecadação para trás. E o governo precisa arrecadar mais para fazer frente aos seus custos, e aí ele tá buscando fontes de receita. E daí acharam as brusinhas. Isso é uma boa grana que o governo tá querendo pegar, mas ainda não está conseguindo. Por quê? Porque ao taxar essas mercadorias que vêm de fora do Brasil, o impacto é muito grande. Porque a maioria das pessoas que compram esses produtos são pessoas que querem pagar mais barato. Então o impacto político, a chiadeira, a negatividade que isso gera, a repercussão negativa que isso gera é muito grande. Então o governo ele tem que estar muito forte para bancar esse custo político de sair taxando tudo. Mas, na minha opinião, não tem jeito, é um caminho sem volta. O Remessa Conforme não é definitivo. Remessa Conforme é esse programa onde o governo falou assim,
empresas chinesas, empresas estrangeiras, se cadastrem aqui e paguem pelo menos o ICMS,
que é 17%. Então já começou ali uma organização do setor e o custo vai subir um pouco, tá? Mas, mais cedo ou mais tarde, o ministro da Economia esses dias falou uma ali, escapou num dia, um jornalista publicou, mas não era oficial, então já é algum sinal aí de que as coisas vão mudar. Pode ser em um mês, pode ser em um ano, não sabemos. A questão é, se você está trabalhando com dropshipping, eu sei que você às vezes não dorme tranquilo pensando no futuro do seu negócio. E se você está com a mentalidade de curto prazo, tá tudo bem, manda bala, faz o seu dinheiro aí o máximo possível num curto espaço de tempo. Porém, é importante você pensar no seu próximo passo, é importante você pensar em mais solidez no seu negócio. E é nessa hora que vale a pena você considerar a importação formal. Quais são as principais diferenças para você? Dinheiro empatado, capital de giro. Por quê? Para você que trabalha com drop e quer fazer a transição, você está muito acostumado a investir grana em tráfego pago, em atendimento e tudo mais, só que você não está acostumado a investir dinheiro em mercadoria. em estoque, né? Você faz uma representação, né? Você faz uma intermediação de negócios e a sua habilidade maior não é com o estoque físico, mas sim com o anúncio, com o produto, com o atendimento, com as automações ali e tudo mais. Cara, começa a pensar em fazer uma transição segura. Ainda dá tempo. Esse negócio não vai acabar do dia para a noite. Ainda dá tempo. Só que você já tem indícios suficientes para saber que não é sustentável no longo prazo. Então, pensa nas maiores empresas, nos maiores comerciantes do Brasil e do mundo. Eles não são dropshippers. Eles são empresas físicas mesmo. Só que daí tem que ter capital de giro envolvido. Tem que ter grana para comprar o produto, para estocar o produto, para vender o produto, e você vai receber a grana só depois de vender o produto que está no estoque e não mais o produto que está lá no fornecedor. É uma mudança de mentalidade. Detalhe, se você trabalhar direitinho, a tua margem de lucro vai até aumentar, porque você começa a ter outras vantagens de entrega mais rápida para quem está no Mercado Livre aí, vai cadastrar no Full e tudo mais. Parece ser mais difícil do que é você comprar diretamente da China e trazer todo esse estoque para você. Essa é a nossa habilidade, é onde a gente pode te ajudar. Então, se você está por aí querendo fazer uma transição do seu modelo de dropship para um modelo de importação formal, chama a gente que a gente pode te ajudar. Os contatos estão aí na descrição. Só para fechar o vídeo aqui, eu quero dizer que você não precisa fazer isso de uma vez. Pega um produto que você mais vende, começa a colocar ele ali, depois pega o segundo produto, continua com a tua operação de drop e vai subindo uma outra operação como se fosse uma empresa paralela. Às vezes até será uma empresa paralela. Se você não tem a grana, você arruma um investidor para essa empresa porque você é bom de venda, cara. Você vende qualquer coisa. Com o produto no chão, vai ser mais fácil ainda de você vender, só que você tem que virar essa chavinha, virar essa mentalidade de que você vai pagar imposto e de que vai colocar o capital de giro na sua operação tendo estoque. Mas os benefícios serão muitos, eu posso garantir. Bom, para não polemizar a questão do imposto, eu não sou a favor de subir imposto. Eu acredito que o melhor caminho para o governo seria, eu deveria ter até falado isso antes, vou falar no final do vídeo, seria baixar o imposto para o lojista, para o comerciante brasileiro. Só que para baixar imposto, o governo tem que economizar gastos, né? E faz 20 e poucos anos que os impostos no Brasil só sobem e não caem, tá? Com raríssimas exceções de um governo que fez isso. Bem, considerando que o imposto não vai cair, a gente precisa dar uma equiparação para o comércio para ser uma concorrência mais leal e dar condição de igualdade, né? Condição de igualdade. Se o player chinês, né? Se o revendedor chinês vende no Brasil sem imposto, libera para o brasileiro vender sem imposto também. Ah, não dá? Então vai ter que cobrar o dele. Beleza. Sad but true, né? É triste, mas verdade. Beleza? Então, se você é dropship, agora sim, arrematando. Se você é dropship e quer começar a importar, chama a gente aí. Se você não é dropshipping e quer dropshipper, né? Tem dropshipping, dropshipper. Se você não é dropshipper e você quer começar a importar, então você tá até mais fácil, porque já tá com a. Já vai começar do jeito formal e a gente também, obviamente, pode te ajudar. Bom, já falei tudo que eu tinha para falar. Vai aí no link da descrição, chama o atendimento, que nós temos soluções para importar de uma caixa a um container. Conta com a gente, vamos que vamos. Bora importar.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.